Fala galera, tudo bem? Estamos juntos aqui para mais um momento aí do nosso podcast. Hoje eu não estou aqui sozinho, eu estou acompanhado de dois amigos aí que estão junto comigo nessa labuta, nesse trabalho aí de trazer um conhecimento transformador a partir da palavra de Deus. Eu vou deixar eles dar as saudações deles, eles não se prepararam não, então é assim que fica melhor, assim que é bom. Jeff?
Fala aí gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo aí. É uma alegria poder estarmos aqui compartilhando um tema que é muito interessante e tenho certeza que vão surgir coisas interessantíssimas e que serão uma fonte de água viva para as nossas vidas, né?
E o próximo cara que está com a gente é o Caio, ele é brabo. É o cara do coral, o cara do trompete, é o nosso mano. Tá contigo a palavra, irmão. Se apresenta.
Fala aí pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei qual é a ordem que vocês vão estar ouvindo, qual é o turno, na verdade, mas é motivo de grande alegria. Eu acredito que esse projeto é um projeto que vai engrandecer os nossos corações e que o Espírito Santo possa estar falando e soprando sobre as nossas vidas.
Então galera, sem perda de tempo, tu fique ligado aí que a gente vai ter uma pausa rápida para os nossos recadinhos e aí gente, do mês aí de novembro, e nós voltamos direto para falar dos arquétipos. E hoje vamos falar de um patriarca, esse cara, o patriarca Abraão. Esse mês de novembro, galera, vai ser um mês muito importante, tem sido, porque no dia 25, guarde essa data aí no seu coração, dia 25 de novembro, às 3 horas da tarde, aqui na Segunda Igreja Batista em Gramacho, vai estar a nossa galera do Ministério Ativo, do Movimento Ativo, porque o ativo é um movimento. Dessa galera com a nossa conferência, cujo tema é Mantenha a Chama Acesa. Isso mesmo que você entendeu. Mantenha a Chama Acesa, baseado em Levíticos 6:13. O nosso intuito é ter esse tempo de nos aprofundarmos na palavra, com ministrações com homens de Deus que vão estar conosco, com pessoas, bandas que vão estar tocando, um momento muito agradável, muito divertido, de aprofundar a nossa percepção em Deus e também entender o que Ele quer nesse tempo para as nossas vidas. Então, guarda essa data, 25 de novembro, 3 horas da tarde. Venha preparado para ser incendiado, beleza? Uma outra coisa também é que durante todo esse mês de novembro, até dezembro, mais ou menos ali para o dia 17, depois começa as festas, nós vamos encerrar esse ano com a nossa estudo bíblico, com o nosso estudo bíblico falando sobre arquétipos. Beleza? Arquétipos na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical dos Jovens, na Segunda Igreja Batista em Gramacho, todo domingo às 9 da manhã, você vai encontrar lá um homem de Deus ministrando sobre a sua vida, falando sobre essa temática. Tá sendo muito legal, nós tivemos a nossa primeira aula, introdução, e foi um momento muito abençoador, esclarecedor e confrontador para as nossas vidas. Então, não fique de fora daquilo que está acontecendo. Temos a nossa galera Team também, os nossos adolescentes, para você não ficar de fora do que está rolando por aqui. Nossa galera está estudando sobre as viagens missionárias de Paulo, tem sido uma coisa muito agradável. Então, você já tem o cronograma do teu final de semana e já tem compromisso para o dia 25. Não fique de fora. Então, galera, voltamos. Tamo junto. Eu espero que você tenha visto aí direitinho o recadinho, pra você não perder nada do que tá acontecendo aqui no nosso ministério. E hoje, o homem que vamos estudar, nada mais, nada menos do que o homem da fé, o pai da fé, Abraão. Abraão, tudo nisso tá no nome desse cara. É um personagem que nós queremos olhar para eles, alguns pontos da sua vida, e os nossos manos aqui vão estar comentando. E a gente separou três textos que falam de pontos importantes da vida de Abraão. A gente poderia falar de muita coisa. Ele é um dos personagens que ocupa, assim, boa parte da história do livro de Gênesis. Quem ganha dele é só José, mas Abraão ali vai fundo, né? E para falar de arquétipos, o que esse cara faz na sua vida, na sua caminhada com Deus, que nos perpassa? Em primeiro lugar, a chamada de Abraão, Gênesis capítulo 12. Como a gente recapitulou, Gênesis capítulo 12 tem um negócio muito interessante. Deus chama Abraão a partir de um momento, de um cenário que às vezes a gente passa muito batido na igreja. A gente desconsidera tudo que está no capítulo 11, às vezes. Que Abraão foi um cara que o pai dele foi um grande visionário, que pegou Abraão junto com a sua família e queria voltar para a terra de Canaã. Ou seja, o pai dele era alguém que estava nesse lugar da viagem. Só que no meio do percurso, um dos irmãos de Abraão morre, que é o pai de Ló. Ló é absorvido pela família, é cuidado, e dentro desse processo que ele é cuidado, o que, que vai acontecer? O pai de Abraão também morre. E é interessante que é nesse processo, quando ele morre, Abraão continua permanecendo no lugar onde o pai dele ficou, o lugar onde tinha parado a viagem. De repente, naquele cenário, Deus aparece chamando Abraão a partir da sua dor e da história de vida que ele estava carregando, do seu luto, a partir de todo aquele ambiente. Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, eu quero que você saia da sua terra, da sua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra para onde eu vou te mostrar. É o Deus que parece não respeitar o luto de Abraão, sabe? É o Deus que chegou e falou assim: Abraão, beleza, você já chorou que tinha que chorar, derramou as lágrimas que tinha que derramar, só que eu tenho uma missão a cumprir e você faz parte dela. Aquilo que começou no seu pai, eu preciso dar continuidade a isso, e Deus o chama. Só que Abraão tem um negócio interessante nessa chamada dele, aí eu queria que vocês falassem também, porque Deus falou para ele sair do meio de todo mundo, ele e a mulher dele. E ele levou o parente, o Ló. Ele não obedeceu plenamente a orientação de Deus. Lá na frente ele teve maior desgaste. E aí eu trago isso para a gente pensar sobre essa questão da obediência em Deus. Essa obediência em Deus, ela precisa ser absoluta e radical, porque senão isso vai gerar para a gente alguns problemas. E aí eu queria que partir esse bolo.
É, eu acho, assim, de início algo muito interessante é que a gente não pode ficar estipulando regras para as coisas e tal, mas a gente pode estipular certos parâmetros numa visão mais geral. E tem um ponto que eu acho muito interessante sobre essa questão do chamado, que é o fato do luto. Porque, e isso é muito interessante, que a gente vai ver muitos outros homens de Deus, muitos outros exemplos falando sobre essa parada do luto. Não só o luto da perda de uma pessoa, mas a perda de alguma coisa que é fundamental para a vida dele. Isaías teve essa perda quando foi chamado. Muitos outros homens também tiveram alguma perda quando foram chamados, se não de alguém importante para eles. Perderam algo que era muito importante para eles. Jó é um grande exemplo disso, e Abraão sofre essa mesma perda, né? Ele perde o irmão, perde o pai, e Deus logo em seguida chama ele. E aí entra essa questão que é muito interessante, porque além dele perder tudo que ele já tinha, que era fundamental para a vida dele, Deus manda ele abandonar. Isso que é o doideira. O cara já tinha perdido tudo. Ele já não tinha mais nada na vida dele, não tinha irmão, não tinha pai, só sobrou algumas coisas, e até essas coisas que sobrou Deus manda abandonar. E aí que eu acho que entra a questão da verdadeira fé, né? Que é quando você de fato se torna radical ao ponto de obedecer,
apesar do luto.
Apesar do luto, apesar da sensação de... Porque isso é muito interessante, de que tudo cessou, tudo acabou. Porque Deus trabalha nisso, né? Deus parece que ele trabalha no vazio. Quando ele cria o mundo assim, do nada. E ele cria a história do seu relacionamento com a humanidade também do nada. Ele vai lá e vazia o cara pra encher ele de novo.
E o que tu pensa nessa parada, Alan? Nessa percepção do Deus, que quando nos dá uma ordem, ele exige que a gente cumpra ela radicalmente. Porque, tipo, parece que no primeiro momento Abraão tá sendo um tio maneiro de levar Ló com ele. Só que isso mais pra frente gera um problema. E aí como é que a gente... E eu acho que às vezes a gente, na obediência a Deus, a gente não segue a risca o que ele quer de nós. E como é que a gente trabalha com isso, cara?
Eu vou tentar ver do lado mais humano de Abraão, certo?
Show.
A gente acabou de recapitular que Jó perde o pai.
Uhum.
Certo? O pai de Jó morre.
De Ló, tá tranquilo, o personagem é outro, não tá valendo.
Só que ele falou Jó,
só muda uma letra.
E logo em seguida a gente vê o texto nos dar, a gente não tem previsão do tempo, que Abraão também perde seu pai.
Uhum.
Então, assim, existe uma ordem de Deus a Abraão, mas existe um lado humano que às vezes nos faz pecar. Uhum. Não pecar no sentido de pecado, sabe, de errar o alvo. Mas assim, cara, eu vou dividir essa estrada com alguém que tá sentindo o que eu tô sentindo.
Uau.
Sim.
Certo?
Sim.
E eu falo isso por experiência própria, porque assim, Deus me chamou, eu senti o chamado de Deus de verdade quando eu fui acometido pelo derrame pleural do pulmão.
Uhum.
E ali ficou muito claro que Deus estava me amassando e me mostrando que eu sou pó e que Ele é Deus. Aquela sensação que o Jefferson falou de que Deus esvazia o homem, sabe?
Uhum.
E aí eu entendi que eu precisava me posicionar diferente do que eu estava tomando uma posição totalmente contrária. E aí é interessante que a história de Abraão, porque como já se falou, ele perdeu tudo e Deus mandou ele sair do meio da parentela dele. Cara, eu tô num local totalmente distinto da minha família.
Uhum.
Sabe, como a gente tá falando dessa questão de se ver em personagens bíblicos, não me compara na Abraão, não é isso? Mas
Alan, o pai da fé.
Mas aqui eu aprendi a ser talvez um homem que Deus quer que eu seja. Eu cortei o cordão umbilical,
uhum,
com meus parentes, porque querendo ou não, quando eu estava próximo, eu estava seguro. Eu tinha um meu refrigério, meu refúgio era na minha família, quando as coisas davam errado. E aqui eu não tenho, assim, não tenho vocês que são minha família, meus irmãos agora, mas no começo eu não tinha ninguém.
Era você sozinho numa terra estranha para desbravar.
E com uma família nova, porque assim, é outro
sim,
outro processo, não é fácil o início de um casamento.
Uhum. E é a percepção de totalmente você tá abandonado nos braços de Deus, livre de qualquer expectativa humana, né? E é interessante, porque se eu for caminhar ainda um pouco mais, eu quero chegar no capítulo 20 pra gente chegar, que eu acho que cola muito isso com você, porque você trouxe uma perspectiva da experiência humana do cara aqui, do Abraão, que estava sentindo o luto do pai e sabia do filho do seu irmão que também estava sentindo o luto do pai. E aí é legal, porque quando a gente chega no capítulo 20, acontece um problemão ali. Abraão vai para a terra lá de Gerar, ele se encontra com o rei Abimeleque, e ele, por medo de morrer, dentro dessa experiência do novo, daquilo que ele não está acostumado, apesar de ele ser um homem poderoso, ser um homem bélico e tudo mais, ele com o medo dele foi tão grande, possuiu ele com uma força tão brutal, que ele chegou para Sara, primeira coisa, ele expõe a sua fragilidade.
Sim.
Ele fala para ela, eu tô com medo. Sara, eu tô com medo porque vai dar ruim, os caras vão me matar, e você é muito bonita, você é gata e eu vou rodar, eu preciso que você fale que é minha irmã. Só que se a gente olhar pelo lado moral da coisa, Abraão tá deixando a mulher dele completamente solta. O seu medo e a preservação da sua própria vida, e eu posso até forçar a barra e dizer essa preservação da vida porque ele entendia que a promessa estava nele, né? Ele, o chamado, ele abandona sua mulher emocionalmente, fisicamente, espiritualmente e empurra essa mulher para, tipo assim, o homem que quiser pode dominá-la, porque eu tenho medo de morrer, eu não posso morrer.
Mas nessa questão eu já vejo um outro erro. Se a gente voltar lá em Gênesis, quando diz que os dois serão um.
Uhum.
Então eu já estou desobedecendo daqui.
Uhum. De daqui da onde?
Do princípio da criação do homem e a mulher.
Uhum.
Porque se eu e minha esposa somos uma só carne, eu, sendo Abraão, jamais poderia dar Sara. Ainda sabendo que Sara tinha parentesco com Abraão, historicamente.
Uhum. É porque ele não conta uma mentira,
ele conta
uma
meia-verdade.
Exatamente. Que é tão pior quanto.
Não, e aí entra um problema que, assim, para essa temática dos arquétipos é muito interessante, porque a questão dos arquétipos é você se enxergar nos problemas e nas dificuldades dos outros como um exemplo. Mas também é uma forma de você enxergar traços de coisas que vêm acontecendo ao longo do tempo. Então, por exemplo, a gente vê em Adão, o primeiro homem, o fracasso de assumir a responsabilidade pela mulher. E esse mesmo arquétipo que estava em Adão, ele se repete em Abraão.
O pai da fé, né?
O pai da fé. E isso é muito interessante porque isso indica, não só, isso indica principalmente a nossa fragilidade, mas isso vai lá na frente indicar também a vitória de Cristo. Porque Cristo é aquele que se sobrepõe a esse arquétipo do cara que não assume a responsabilidade.
E morre pela noiva.
A gente poderia dizer então que Adão deixou um defeito de fábrica?
O pecado.
O pecado.
O pecado da falta de responsabilidade.
Da falta de responsabilidade. Porque é muito doideira, porque lá em Gênesis 20, cara, eu gosto de dizer que Deus expõe a Abraão a melhor forma constrangedora de colocar um homem no seu lugar. Porque o que Deus faz? Deus fala diretamente com Abimeleque e fala para Abimeleque assim: fica tranquilo, cara, eu ia te matar, eu ia fazer todas as suas mulheres não engravidar nunca mais, mas eu sei que a culpa disso não é sua. Porque ele falou para você que era a irmã dele, só que é a mulher dele. Você vai lá, devolve a Sara para ele. E tem outra coisa, e eu acho que isso é a vergonha gospel. Volta lá e você vai fazer o seguinte, Abraão, ou Abimeleque. Abraão é profeta. Ele vai meter a mão sobre você e vai orar, e toda essa maldição sobre as mulheres de você vai acabar. Beleza? Aí Abimeleque volta e fala assim: Abraão, qual é o teu problema, irmão?
Volta indignado.
E Abraão é obrigado a exercer, se posicionar na sua responsabilidade enquanto profeta e orar por Abimeleque. Ou seja, Deus faz ele passar vergonha duas vezes e fala assim: irmão, tá vergonha na tua cara? Eu te chamei que tá com medo de um cara que pode tirar a tua vida porque tua mulher é bonita? Tu é profeta, irmão.
Não, e a gente vê algo que é muito interessante, assim, porque quando a gente forma esses personagens na nossa imaginação, a gente sempre tem a tendência de formar eles apenas nas qualidades. Então, por exemplo, a gente sempre fala de Abraão como sendo o pai da fé, o cara que não retroagia. Mas a gente vê ele claramente não tendo fé aqui.
Uhum.
Ele não confiou em Deus. E tipo, essa que é a beleza da palavra de Deus. Porque ela não está escondendo o defeito que futuramente se torna a maior qualidade do cara.
Uhum.
O cara que voltou atrás na fé com Abimeleque, ao não confiar na promessa de Deus, porque se Deus prometeu que ele seria uma grande nação e que ele e Sara estavam dentro dessa promessa, com certeza o Senhor iria protegê-los.
Então calma aí, você está sugerindo uma coisa.
Sim.
Você está sugerindo que o que levou Abraão a abrir mão da sua responsabilidade enquanto marido foi falta de fé.
Sim. Eu acredito que sim, por um ponto. Você tocou num ponto interessante. Deus deixou a mulher do reino de Abimeleque estéril.
Todas.
Sara era estéril.
Uhum.
E quem orou para que os úteros fossem abertos?
Abraão.
E por que Sara não?
Uau! Pega essa aí, ó.
Segura essa pedrada.
Segura essa pedrada. Interessante.
Às vezes, assim, não é que...
Porque Deus... ele orou, ela não voltou a ter o ventre normal. Ela continua estéril.
E todas as outras
voltaram. Só que ele não orou por Sara. Deus não mandou ele orar por Sara.
Uhum.
Deus mandou ele orar pelas concubinas do rei. As mulheres do rei.
Uhum.
Certo?
Uhum.
Talvez, assim, lógico, a gente tá pensando. Mas talvez se Abraão tivesse essa fé, a sua prole teria sido produzida muito bem antes do que isso.
E talvez Abraão seja o pai da fé, não por causa de uma fé enorme que ele tinha no início, mas por causa de um processo que o fez ter uma grande fé no final da sua história.
Isso é legal, porque assim, o próximo capítulo pra gente pensar sobre Abraão ainda, que eu só separei três aqui pra gente discutir, é Gênesis 22. Porque assim, a gente olha a passagem, fica impressionado e tal, só que eu pontuei uma parada com a galera que é o seguinte: aqui nesse texto é onde vai acontecer a grande distinção do Deus dos hebreus, do povo de Israel, e o Deus dos outros povos. Porque aqueles, eles tinham um hábito, era cultura, eles fazerem sacrifícios a Moloque, sacrificar seus filhos. Nesse momento é Deus se revelando como o Deus de Abraão, o Deus que vai fazer, o Deus que vai prover. Diferente do Deus dos outros deuses que são barganhados, não, o Deus de Abraão é o Deus que provê. É o Jeová Jirê. E é legal porque o Isaac, assim, Isaac nasce, é toda aquela festa bonita, Abraão chuta Agar e Ismael, porque ele é obrigado a fazer isso, e Deus assume o BO do erro de Abraão, a gente não pode esquecer disso. Deus assume e fala assim: Isaac vai ser meu filho, eu vou dar para ele o que você não pode dar, porque você descumpriu mais uma vez aquilo que eu tinha falado com você. E é um processo de fé, isso é maneiro.
Cara, não, e você vai ver que eu até lembrei agora, porque é exatamente nesse texto. O teólogo Søren Kierkegaard, ele fala sobre essa questão do salto da fé, que é um processo. E a gente vê a história de Abraão justamente nesse processo, aonde a fé dele vai sendo... E por isso os arquétipos são bons, porque é o nosso reflexo. Sim. É o nosso processo também. É o nosso processo da fé sendo construída, de chegar ao... E isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente perde esse ponto, que é o ponto do salto da fé, que é o ponto onde a gente vai de fato confiar verdadeiramente em Deus e depositar nele totalmente a nossa confiança, que é Sim. o que acontece no capítulo 22.
Eu acho que isso que o Jefferson colocou, a gente volta pro início. Porque foi em meio à dor e o sofrimento de Abraão que Deus falou assim, a partir de agora você é meu.
Sim.
Foi em meio à minha dor e meu sofrimento que eu entendi o que Deus queria pra minha vida.
Sim.
E aí parece que a gente serve um Deus sádico às vezes, né? Um Deus que...
É, eu quero pegar isso aí. Por quê? Esse Deus sádico pega Abraão e fala assim, então, o teu menino, bebelô que eu te dei, e Isaac não era uma criancinha, é. Isaac já era um adolescente.
Instruído já.
Instruído. É. Pega esse menino e eu quero que você me sacrifique ele. O que eu acho bacana desse texto é que Abraão, em nenhum momento, diferente das outras vezes, ele não hesita. Talvez eu não sei por causa das experiências, das coisas passadas. É com o filho dele, aquilo Sim. que ele mais amava. Parece que aqui liga um gatilho dele e fala assim, opa, eu tô lidando agora com uma parada muito séria.
Parece que tudo que ele viveu o conduziu até aquele momento.
Aquele momento.
O fracasso com Abimeleque, o fracasso com Agar, uhum. Ismael expulsando eles, o fracasso com o faraó, o fracasso com o seu próprio sobrinho, que nem era pra ter levado ele.
Sim.
E ele, aquela falta de confiança... De ficar questionando Deus. Deus, será que se tiver um justo o Senhor pode poupar? Porque assim, Deus podia poupar. Ele não precisava daquela discussão. E tudo culmina nisso. Todo um processo. Porque chega nesse momento onde Abraão já não tem talvez mais o medo que ele tinha com Abimeleque. Ele não tem mais a desconfiança. Mas ele já tem a confiança verdadeira de entender que Deus é o Jeová Jireh. Que, Sim. tipo, Deus vai prover. Ele proveu desde que eu saí. Eu saí com 75 anos. Hoje eu tô com 100 e poucos anos aí. E ele não me abandonou.
Sim. É essa confiança que nos falta. Porque se a gente pegar, voltar um pouco na questão da descendência de Abraão, a falta de confiança de Sara faz com que ela dê a escrava para Abraão.
É.
E ainda mais, por mais que Isaac seja o filho da promessa, Ismael também teve uma Sim. grande nação.
Sim.
E aí a gente chega num quesito que eu não quero, senão vai tomar muito banho com a mãe, do que tá acontecendo hoje, uma guerra de família.
Aí galera, você que tá ligadão no que tá acontecendo no mundo, pega essa pedrada aí, ó. Rumine isso, tá? Então, a guerra no mundo é uma guerra de família.
É uma guerra entre irmãos.
É uma guerra entre irmãos.
Porque um pai não soube assumir a responsabilidade sobre seus filhos.
Gente, vocês estão falando muito de formação que vai pegar. Porque no fundo, eu vou chegar nisso no final, deixa eu fechar aqui que a gente vai voltar, né? Num ponto muito específico que você não pode perder. Deus, quando fala com Abraão, é legal que Deus aparece naquele monte com Abraão junto com Isaac duas vezes. A primeira é para impedir que ele matasse o menino. E na segunda, lá no versículo 15, Deus aparece reafirmando a promessa feita a Abraão. Ele reafirma a parada. Olha o que ele vai dizer no texto lá, só para tu pegar aí, ele vai falar assim, por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, não me negaste teu único filho, que deveras abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência. Aí Deus repete toda aquela parada, você vai ser estrela do mar, você vai ser tão grande, tudo porque o cara dá o salto de fé e parece que nesse momento ele assume essa responsabilidade. Mas pensa comigo, que Deus é esse que exige aquilo de mais importante de nós? Vou piorar. Do Deus que exige aquilo que ele deu.
E isso que eu ia falar. Porque Deus não exige nada além do que ele fez. É o Deus que deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário.
Não, e é maneiro porque é uma parada muito doida. Porque o que Deus está fazendo, assim... É o que o texto bíblico diz, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E de fato é uma loucura, porque Deus pega um cara que perdeu tudo e ele fala para esse cara que perdeu tudo abandonar todo o resto que sobrou. Aí quando Deus restitui tudo que ele deu, ele vai lá e tira de novo. Cara, é uma loucura.
De boa, pra mim isso é essa aí pra mim é a teologia do Sérgio Malandro.
É. Da pegadinha.
O Deus do Iê. Ele aparece e fala assim, Iê, te dei, agora vou tirar.
Mas eu acho que existe algo profético nisso.
Não, sim, com
porque
certeza.
Assim, quando Deus fala, abandona o que sobrou, você precisa abandonar a si mesmo. Você precisa abandonar as suas raízes. O seu reinado cai. Uhum. É como se Deus falasse assim, a partir de agora, o meu reino vai habitar em você.
É, e tem o ponto de que Deus está mostrando para Abraão também quem deu as coisas. Porque assim, o texto no início lá do capítulo 22 vai dizer que Deus vai provar Abraão. Só que assim, parece doido, tipo, Deus vai provar Abraão, mas Deus não sabe de todas as coisas. Só que o ponto é que Deus não vai provar Abraão para saber da fé de Abraão, mas para o próprio Abraão conhecer a fé dele. Porque Deus já conhecia, Deus sabia que Abraão amava ele ao ponto de entregar o próprio filho.
Só que talvez Abraão que faltava não compreender o tamanho da sua fé, da sua entrega.
Exatamente, e é muito maneiro isso porque eu lembro que o Lewis ele comenta isso, que muitas vezes Deus faz essa parada, Deus pega o nosso castelo de carta que a gente constrói e derruba, só para derrubar e mostrar quem nós somos. Não é a respeito do amor de Deus por nós, mas é a respeito da gente conhecer a dimensão do nosso amor por Deus, a nossa fé.
Mas isso que você falou que é o ponto, não é sobre nós, é sobre ele o tempo todo. Então, a partir do momento que eu acredito que existem várias referências bíblicas que Deus está usando e o cara cresce, irmão.
É.
Deus fala assim, peraí, então, vou soprar um vento na sua vida e aí a tua casa que está alicerçada na areia nesse momento vai ruir.
E isso é a bondade de Deus.
É. É a bondade.
O fato desse sopro vir é Deus botando o teu castelo de areia, a sua casa mal fundamentada no chão para falar para você, você está construindo num lugar errado, você precisa fundamentar isso num alicerce que realmente vale a pena.
Não, porque desculpa, gente, é você parar e analisar e falar assim, mano, eu vou te dar praia de Búzios pra você construir uma casa pra você. É lindo, é belo, é o local onde todo homem quer
Búzios
estar.
Búzios pegou pesado, né?
Ainda mais nesse calor que a gente tá aqui no Rio.
É o local onde todos nós queríamos estar agora. Numa praia, num lugar bom, onde a gente pudesse ali esquecer das nossas dificuldades diárias e relaxar. Só que Deus ele não quer que a gente relaxe. Ele chama a gente para a guerra.
Sim.
Não, e esse ponto é muito interessante porque assim, Deus não apenas deu o local, como Deus também deu a construção. E isso que é maneiro, porque assim, Isaac é o filho da promessa, Deus concedeu Isaac. Porém, é o próprio Deus que construiu, porque não foi Abraão que construiu o castelo na areia dele, foi Deus. E Deus tem todo o direito de querer pôr esse castelo abaixo.
É como se Deus fosse a loja de material de construção e ele te dá autonomia, constrói aí. Porque eu percebo que existe uma relação muito grande desse Deus que trabalha juntamente conosco.
Sim.
Ele é soberano, mas ele trabalha de maneira conjunta, ao lado. Então, isso também dá pra gente um espaço para, em alguns momentos, não obedecê-lo radicalmente e provar das nossas próprias consequências. E nesse caso, Abraão expressa esse negócio do Kierkegaard, que é o salto de fé. E eu acho lindo como Hebreus vai descrever isso. Hebreus, em resumo da parada, vai dizer assim: Abraão tinha absoluta certeza que se ele matasse o menino, Deus tinha poder de ressuscitar. Só que aí eu quero voltar com vocês. Galera, o papo tá muito maneiro. Só que eu quero voltar pra vocês num ponto que eu acho crucial pra gente seguir na nossa conversa aqui pra fechar. A responsabilidade do homem. Por quê, galera? Por quê? Eu tenho uma frase que eu repito, assim, pra provocar os feministas, tô geral, né? Eu gosto dessa parada. Que é o seguinte, o problema do mundo é um problema de homem.
Sim.
É um problema de masculinidade. Por quê? Porque toda a história que a gente tá vendo na narração da Bíblia e tudo mais, acontece quase que sempre pela omissão do homem, pelo falta do seu posicionamento, porque ele não coloca a cara a tapa, porque ele não se coloca pra morrer. E isso parece que é o arquétipo, né? Isso cria uma sensação completamente diferente em Jesus, porque Jesus evidencia pra gente o que é o verdadeiro homem. Cara, se a gente abrir uma estatística aqui muito grande, e aí eu quero ouvir vocês falando disso, existe uma grande parcela dentro das nossas igrejas de mulheres que foram abandonadas por seus maridos e são mães solo.
não, vou sair da igreja e vou pular de fora para a coisa funcionar até melhor. Para não parecer que a gente está batendo num cachorro morto. Tu vai pular de fora, a maioria das mulheres são abandonadas pelos maridos. Os filhos são abandonados pelo pai. O pai para de ser a figura. E a mulher, ela é resolutiva. No sentido de, tipo, tem uma lâmpada ruim, ela vai resolver. Um parafuso não está querendo apertar e ninguém que aperte, ela vai pegar um martelo, mas ela vai apertar o parafuso. Ela quer resolver. O homem, pelo contrário, eu percebo, assim, vocês podem discordar, ele tem uma percepção redentiva da parada. De que o seu posicionamento redime uma situação muito, muito, muito grande. E eu fico enlouquecido, porque eu olho para o mundo e eu vejo que a maior parte dos problemas poderiam ser resolvidos se mais homens se posicionassem enquanto homens segundo a semelhança de Jesus e não como Adão. O que vocês pensam nessa parada aí?
Cara, eu acho que talvez esse seja o principal ponto, porque assim, para cada, se a gente olhar para o texto bíblico, nós vamos ver que Deus é o Deus dos sexos. Deus é o Deus do homem e Deus é o Deus da mulher também. Por isso que ele cria seres humanos à sua imagem, mas que são diferentes ao mesmo tempo. E a gente vê que para cada um há um pecado específico. Porém, o pecado do homem tem se tornado mais grave justamente porque ele foi um dos primeiros pecados lá, que é justamente o da omissão, a da falta de responsabilidade. E toda a consequência hoje é justamente isso. E a gente vai ver isso, como tu falou, essa falta de responsabilidade, principalmente nas famílias. E a gente vai ver a falta de responsabilidade, a falta de assumir a responsabilidade, melhor dizendo, no abandono da mulher, o que é um absurdo, mas é a realidade do pecado e é algo pelo qual nós, que fomos alcançados pela graça de Deus, temos que nos levantar contra. Nós vemos o abandono dos próprios filhos, porque às vezes o cara nem abandonou a família dele fisicamente, mas ele abandonou emocionalmente.
Ah, isso aí eu abro um parênteses, mano. A gente tem um problema também.
A gente tem crianças órfãos de pais vivos.
Não, o problema é se o pai tá vivo e não tá presente, ok. O problema é que a mulher que tem dentro de casa, a menina tem dentro de casa, o pai. Só que o pai, ele é o cara que só bota comida na mesa. E isso é a visão de paternidade, de ô pai. Só que ele não supre as outras carências. Sim.
E a mulher assume nessa questão.
Ela assume, só que ela entra num processo de disfunção.
Sim. Porque ela assume, mas ao mesmo tempo ela precisa receber também.
E porque isso é uma... A gente volta lá no... Você ouve o podcast anterior que a gente falou de Eva e Adão, você vai sacar a ideia. Porque Deus criou eles para eles se completarem. Sim. Era uma complementação. Não é um à frente do outro, um maior que o outro. É junto. E é legal porque eu até abordei isso, que quando Deus usa lá Adão, usa o termo auxiliadora, que ele seja idôneo, essa palavra auxílio é a mesma palavra referente a Deus. Deus dando auxílio aos homens. Sim. Então não é alguém que vem de baixo, é que vem do alto, que tá junto. E aí, por causa dessa omissão, cara, eu fico vendo que boa parte das vezes, muitos jovens da igreja, muitas crianças da igreja, precisam, e aí o ambiente da igreja é lindo para isso. Porque essas paternidades que foram abandonadas, esses órfãos sem pai por aí, eles na igreja, na comunhão da igreja,
a paternidade
acontece. Aquela coisa de
restaurada.
Porque Deus exerce essa paternidade sobre nós, logo nós começamos, e aí sendo formados enquanto homens à imagem de Deus, nós somos levados a olhar para os meninos, para as crianças, para as pessoas à nossa volta e a gente ficar, opa, eu preciso me posicionar e isso vai fazer bem para aquele jovem, para direcioná-lo, para encaminhá-lo, nessa paternidade que vem dessa posição masculina que a gente precisa tomar. Sim. Senão a gente se torna uma geração muito afeminada.
Eu acho que esse é o grande problema hoje, porque é o ciclo da sociedade que está adentrando dentro dos tempos. Sabe? É o diabo que atacou a família no seu princípio.
Sim, sabe? Concordo.
É o diabo que entende que a família era algo extremamente poderoso que Deus iria usar e eu vou atacar ela ao meu máximo. Enquanto nós educamos os nossos filhos, e aí eu falo como pai, o meu filho é bombardeado a todo momento na escola, nos amigos da rua, no vídeo,
E ele tem essa dificuldade de compreender, por mais que a gente ensine, porque assim, a gente tem nossos trabalhos, a gente tem as nossas funções familiares também. E aí ele é bombardeado de uma tal maneira que muitas das vezes ele se levanta e fala: pai, é isso é correto? Aí você traz a luz da Bíblia, não, ó, Deus criou o homem, Deus criou a mulher e tal. E são essas questões que tem adentrado na igreja. E aí é o problema também dos pais, sabe? Que entendem que a igreja é o local que a criança está para ser educada. A igreja, ela não é o local para a gente educar as crianças. A criança é educada em casa.
É, isso aí.
A criança vai ser
educada. A igreja completa.
É um complemento.
É a família na sua coletividade.
Exato.
É de dentro de casa para a tribo, né? Para a tribo.
Não, e eu volto no ponto que eu acho que é muito relevante para isso, porque comentou sobre essa função da igreja enquanto... É, forma redentiva da falta de paternidade, e a gente vê isso muito no Senhor Jesus Cristo, porque qual é um dos grandes problemas da omissão masculina ou do problema da masculinidade hoje? São os extremos, é a efeminização da sociedade ou aquela macheza estereótipa.
Não, segura isso aí que eu quero jogar uma bomba aqui pra tu continuar. Então você tá me dizendo que feminismo é pecado?
Sim.
E que machismo é pecado?
Tão pecado quanto. Porque aí eu volto pro Senhor Jesus Cristo. Porque ele que é a nossa régua, ele que é a nossa forma de medir. Porque ao mesmo tempo em que o Senhor Jesus Cristo assume a responsabilidade de não deixar as pessoas órfãs, e a gente estava falando disso, de que o homem ele é responsável não apenas pelo sustento material, né? Só a comida que ele põe dentro de casa. E a gente vê isso no ministério de Jesus. Jesus Cristo ele não veio só para curar as pessoas. Muitas vezes ele nem curava a pessoa, mas ele salvava a pessoa. Ou seja, o ministério da responsabilidade de Jesus Cristo como um homem mesmo, macho, ele estava assumindo a responsabilidade não apenas de prover as condições físicas, mas também de prover os afetos, de prover as responsabilidades psicológicas, de prover a segurança, todas essas coisas, o ensino. E Jesus Cristo ele não era um estereótipo do machão, porque o machão é esse, o cara que ele pensa que ele provendo a comida tá tudo certo, ele não precisa lavar uma louça em casa, ele não precisa ajudar a mulher dele. Ele não precisa cuidar dos filhos dele.
É, porque é aquela parada, tipo assim, o cara, o marido ajuda a mulher a cuidar dos filhos.
Não tem ajuda, como se fosse uma ajuda.
É a responsabilidade dele.
Mas isso também é imposta pela mãe, tá? A mãe cria esse estereótipo. Quando não deixa o filho produzir, ajuda dentro de casa.
Mas isso, vocês percebem que o que a gente tá falando assim, é sempre uma reprodução do comportamento, sim, do arquétipo, sim, aprendido dos nossos antepassados, e a gente nunca para em um momento para questionar se esse posicionamento está certo ou errado, se isso é bíblico ou não é bíblico, porque não é porque é cultural e tradicional que é bíblico.
Exatamente.
Pode ser completamente o inverso. Cara, eu queria que vocês deixassem uma última palavra dentro disso aí para a gente caminhar aqui para o final. Alan, Jefferson, vamos começar com Alan? É tua.
Essa questão dos arquétipos, né? Falei certo?
Tem maior dificuldade com
arquétipos. Quando você chama a questão de a gente olhar a vida de Abraão e trazer para a nossa vida, como eu falei no início, não me compara a Abraão, mas algumas experiências que Abraão passou, me traz muito a minha vida, sabe, cara? Por todos aqueles processos que eu já falei. Então, eu acredito que tá chegando um momento onde o salto da minha fé...
Está chegando.
Tá chegando. Eu já tenho vivenciado coisas e pensado em coisas que, se eu for parar pra pensar aqui, a gente vai ficar mais 3 horas aqui trocando uma conversa. Mas é o Deus que trabalha em meio à minha falha e ao meu processo para me transformar a sua imagem. Ser o pequeno Cristo é ter a consciência de que eu não sou perfeito. Eu vou errar em vários momentos. E talvez eu falhar com vocês que são meus amigos. Mas eu tenho a plena confiança no Deus que vai me transformar nesse processo para ser alguém que cumpra o propósito que Ele quer na minha vida. Não é o que eu... A maior crise hoje é qual é o meu propósito. Mas você não se lança para descobrir o seu propósito através de Deus. Então, em meio a esses arquétipos, a esses personagens bíblicos, eu entendo que eu tenho que ir e no meio do processo, Deus vai trabalhar na minha vida para que eu seja a sua imagem e semelhança novamente.
Show. Jeff!
Cara, pra mim, um dos pontos, assim, todos esses anos que mais me fez pensar, que foi até esse ponto que eu coloquei hoje aqui, é justamente essa questão do salto de fé. Porque a gente, e eu falo isso com muita experiência, de olhar para esses homens e olhar para a minha vida, de ter esse espelho, de que muitas vezes a gente está tentando dar o salto de fé no momento errado. Que muitas vezes Deus está nos preparando, Deus está em todo um processo. E às vezes a gente está queimando etapa. E a palavra que eu tenho hoje é que não vamos queimar etapas. Vamos na obediência radical. Vamos cumprir o que Deus está falando. Para que Deus nos conduza para o momento certo, onde a nossa confiança será plenamente estabelecida nele. Porque ele mesmo diz que se nos falta fé, nós podemos orar e pedir que ele nos encha de fé. E eu acho que hoje, para a nossa vida, talvez falta um pouco de calma, falta um pouco de paciência, de esperar ele conduzir os nossos processos, porque será natural. Vai ter um momento que ele vai pedir o nosso Isaac e a gente não vai fraquejar, a gente não vai ter medo, a gente vai estar plenamente confiante nele.
Cara, eu quero agradecer a você que ficou com a gente esse tempo. Espero que essa palavra, essa conversa tenha tocado seu coração. Você não pode esquecer de uma coisa, dia 25 de novembro vai rolar nossa conferência a partir das 3 horas da tarde. Estamos sendo preparados, esticados, alinhados para um grande mover de Deus que vai acontecer aqui na nossa galera, na nossa igreja. Eu conto muito com a sua presença e que você não falte. A gente vai trabalhar esse mês de novembro, mês de dezembro, com essas temáticas, gravando podcast. Vai ter mais gente nessa mesa sentado, trocando essa ideia aí, né? Falando desses arquétipos. E eu queria convidar você a estar presente domingo, 9 horas da manhã, na EB Jovem, na classe dos jovens, para a gente trocar essa ideia e trazer e perceber o que essa palavra de Deus fala ao nosso coração, o que nós vemos enquanto lemos a palavra de Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida. Não se esqueça, ative sua vida. Tamo junto, até o próximo podcast. Valeu, galera.
Amém.
É nóis, tamo junto.